As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tomar chegou ao patamar mais indesejado dentro deste contexto de pandemia. O concelho está agora sob risco extremo de propagação na sequência das 389 infecções detectadas nos últimos 14 dias, o que se traduz em 1.092 casos por 100 mil habitantes. Há, nesta altura, 418 pessoas infectadas no concelho, quando a 15 de dezembro de 2020 eram apenas, entre aspas, 170. Para se ter uma ideia da situação com que Tomar atualmente se depara, basta dizer que na recente atualização da Unidade de Saúde Pública foram detectados mais 67 casos, o pior registro dos últimos 10 meses. A ERTE já obteve uma reação de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, apelou aos melhores comportamentos individuais dos munícipes para que esta situação possa ser travada.
Números que disse são corretos. Não existe, efetivamente, neste momento, medidas mais específicas consoante o risco em que cada concelho se encontra e, portanto, aqui vai depender sempre, como sempre dependeu e muito, mas neste momento ainda mais, daquilo que são os comportamentos individuais de cada um de nós. É sabido que Tomar, desde o início da pandemia, sempre teve uma transmissão mais comunitária, não tivemos grandes surtos em lares, e tivemos sempre uma transmissão mais comunitária, e agora é isso que precisamente se verifica. E, portanto, vai depender do comportamento de cada um de nós o travar desta situação. Sendo certo que também não é suficiente o facto de cada vez estamos a testar mais e o aumento do número de testagem também faz aumentar o número de casos detectados. Atendendo a esta tendência que temos vindo a registar, se calhar ainda vamos assistir a um aumento precisamente com a questão do Natal, por muitos cuidados que se tenham, e espero que as pessoas tenham efetivamente esses cuidados, mas é natural que haja aqui ainda um aumento.
Recorde-se que a Câmara de Tomar entendeu cancelar os eventos programados para o Natal e para a passagem de ano, precisamente numa expectativa de que o cenário pandémico iria piorar. Assim está a acontecer. Anabela Freitas, que admitiu ter sentido na pele o que é estar em isolamento, mesmo sem ter contraído a infecção, reforçou essa convicção em torno de que o cancelamento foi mesmo a melhor decisão na salvaguarda da saúde pública.
Aquilo que tomámos conscientemente, a decisão de anular as atividades e os eventos de Natal e de passagem de ano, nós entendemos que acima de tudo está a saúde pública. Todos nós estamos cansados. Aliás, eu sei agora, em primeira mão, o que é estar em isolamento. Estive negativa, nunca testei positivo, mas tive que cumprir o isolamento profilático. O evento de Natal que nós tínhamos programado tinha como alvo prioritário as crianças. Aliás, nós tínhamos já um conjunto de escolas, quer do Distrito de Santarém, quer fora do Distrito, que tinham confirmado a sua vinda ao evento. O local onde ele era efetuado não nos permitia fazer controle de entradas, com testagem, com certificados de vacinação e levava à concentração de pessoas. E sobrepondo-se, volto a dizer, sempre em primeiro lugar, a questão da saúde, só queremos cancelar os eventos e ainda bem, sinceramente, que o fez.
O Médio Tejo registou na recente atualização pandémica os piores números de infecções diárias dos últimos 10 meses. Foram contabilizados 179 novos contágios em apenas 24 horas, num registro que elevou para 1.883 os casos ativos na região, num total acumulado de 19.444. Tomar, com 67 testes positivos, e Orém, com 50, foram os concelhos mais afetados, seguidos por Torres Novas, 21, Ferreira do Zêzere, 11, Entroncamento, com 10, Alcanena, 9, Abrantes, 6, Constância, 2, e Mação Sardual e Vila Nova da Barquinha, todos com mais uma infecção. O número de altas centra-se nas 17.000. 141, a lamentar 420 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 532, seguindo-se Tomar com 418 e Torres Novas com 305. As dados atualizados desde o início da pandemia, Orém, 4.634 infecções, 4.002 recuperações, 94 óbitos, 532 infecções ativas. Tomar, 3.592 casos, com 3.117 recuperados, 58 óbitos, 418 infecções ativas. Torres Novas, 3.217 casos, 2.845 recuperações, 67 mortes, 305 infecções ativas. Abrantes, 2.284 infectados, 2.010 estão curados, 76 mortes, 198 infecções ativas. Entroncamento, 1.915 infecções, 1.713 recuperações, 26 mortes, 177 infecções ativas. Alcanena, 1.379 casos, 1.286 recuperados, 42 vítimas mortais, 51 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 839 casos, 713 dos quais recuperados, 19 vítimas mortais, 107 infecções ativas. Nação, 549 infecções, 511 recuperados, 17 óbitos, 21 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 470 casos, 430 dos quais dados como curados, 12 mortes, 28 infecções ativas. Constância, 307 infecções, 280 das quais recuperadas, 4 mortes, 23 infecções ativas. E Sardual, com 257 casos, 228 recuperados, 5 óbitos, 24 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Três jovens com 18, 19 e 20 anos de idade foram detidos em Abrantes pela Polícia de Segurança Pública, suspeitos dos crimes de furto de veículo e ainda furto em estabelecimento comercial. Esteve em causa uma operação conjunta da PSP com a Guarda Nacional Republicana Abrantina e ainda de Ponte de Sor. O grupo foi apanhado em flagrante delito. Estes indivíduos são ainda suspeitos de diversos crimes de furto em estabelecimentos em várias localidades do distrito de Santarém.
Rádio R, informação.
A cidade do Entroncamento tem assistido nos últimos tempos à chegada de um número muito significativo de cidadãos estrangeiros. Os indicadores são evidentes face às facilidades de acesso e, em particular, à quase inexistência de desemprego no concelho. Um em cada 20 residentes na cidade tem nacionalidade estrangeira. Jorge Faria, presidente do município do Entroncamento, em entrevista recente na ERTE, dava conta desta realidade.
Nós temos vindo a receber muitas, muitas pessoas novas na cidade. Nós temos vindo a receber muitos imigrantes, porque também é importante referir que, por exemplo, a nossa região e o Entroncamento em particular têm beneficiado muito do chamado PART, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, que permitiu uma redução significativa do custo da viagem para Lisboa daquelas pessoas que o fazem diariamente. Compram um passe e hoje fazem com um valor menos que metade do que faziam, do que estava há 2 anos ou 3 anos. E, portanto, isso tem feito com que novas pessoas cheguem à cidade e depois sabem como estas coisas são. Como também há emprego, é uma região com pleno emprego, é uma região que entrou em trocamento, Torres Novas, enfim, nós assistimos neste momento ali, não há praticamente grande desemprego. Há muita gente a vir para a cidade, muitos imigrantes, alguns que vêm das zonas que à volta de Lisboa, da Grande Lisboa, outros que vêm mesmo dos seus países de origem. Por exemplo, nós neste momento temos cerca de 14, no final do ano letivo eram 11 e tal, agora já vem 14% de miúdos, de filhos de imigrantes, no agrupamento de escolas, das escolas públicas da cidade. Ou seja, nós, por isso, só para ter uma ideia, nós temos neste momento cerca de 140 ou 150 miúdos de origem angolana nas escolas da cidade. Temos muitos miúdos que chegam às escolas ainda quase sem dominar a língua portuguesa. Ora, isso é um desafio enorme para todos. É uma oportunidade, quer para a escola, para os professores, para a Câmara, quer para também a integração dessas pessoas ao nível social, ao nível da habitação, ao nível do emprego. E, portanto, esse é um desafio. Nós criámos também, para melhor responder a esses desafios, o chamado CLAIM, que é o Conselho Local de Apoio aos Imigrantes, à Imigração, enfim, em que nós procuramos que, dar apoio, não se, como é que se resolve o problema da escola, como é que se resolve o problema da habitação, canalizá-los para o emprego, canalizá-los para a criação de postos de trabalho. Temos já alguns pequenos empreendedores que são também imigrantes que chegaram à cidade, e nós hoje temos perto de 1000 pessoas imigrantes na cidade. Numa população de 22 mil pessoas, é significativo.
A Câmara de Abrantes apostou na criação de uma linha de apoio direto às empresas do Conselho, naquilo que se pretende como um apoio ao comércio e indústria no âmbito dos incentivos em curso, determinados pelo Governo, dentro deste contexto de pandemia. A novidade foi confirmada em recente reunião do Executivo por Manuel Valamatos, presidente da Autarquia Abrantina, que deixou claro que o município não quer substituir ninguém, mas sim ajudar em algum tipo de orientação que as empresas possam necessitar.
No fundo, a reforçar um trabalho que temos vindo a fazer no âmbito do nosso Gabinete de Desenvolvimento Económico, vamos criar uma linha de apoio direto às nossas empresas, às pequenas, médias e grandes empresas, que tenham necessidade de contactar os nossos serviços para que possamos, de alguma forma, colaborar e ajudar, sobretudo, na relação daquilo que são as orientações do Governo e as medidas governamentais de apoio às nossas empresas. Este, no fundo, é um serviço que já fazíamos. Nós não nos queremos substituir a ninguém, muito menos nos substituir aos gabinetes de contabilidade. Pelo contrário, apenas queremos servir aqui de apoio e de alguma forma poder ajudar os nossos empresários a tomarem em conta ou a tomarem em linha de consideração um conjunto de medidas governamentais que estão à sua disposição, por forma a mitigar todos os prejuízos que têm vindo a ter.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar merecia melhor sorte na deslocação ao reduto do hóquei de Barcelos, jogo que terminou favorável ao atual vice-líder, ganhou 3-2 e que contou para a 13ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões até se colocaram na posição de vencedores, mas ainda antes do intervalo, os locais restabeleceram o empate. No segundo tempo, um bis de Alvarinho deu vantagem ao Barcelos. O Sporting de Tomar nunca baixou os braços, ainda reduziu, mas já não conseguiu evitar a derrota, ainda assim com uma exibição cheia de esforço e coragem. Vamos aos resultados. 13ª jornada, Parede 2, Benfica 9, Sporting Marinhense 5, Hockey Clube de Braga 8, Turquel 0, Oliveirense 3 e a Porto 6, São Joanense 4. O Sporting de Juventude Viana joga-se a 29 de dezembro. Nesta quarta-feira, precisamente, Paço de Arcos 5, Valongo 4 e Barcelos 3, Sporting de Tomar 2. Na frente, o Porto 34 pontos, segundo Barcelos com 30, terceiro Oliveirense com 29, quarto Sporting com 28, quinto Benfica 24, sexto Sporting de Tomar com 21, sétimo Valongo e Hockey Clube de Braga com 18, nono Paço de Arcos com 17, décimo Sporting Marinhense e Juventude Viana com 10, décimo segundo Parede com 9, décimo terceiro Turquel com 4, décimo quarto e último São Joanense com 3 pontos.
Rádio Air, informação.
Já está a funcionar, com nova gerência, a mais antiga tasca de Tomar. O Perdigoto reabriu no recente dia 11 de dezembro, na rua Sacadura Cabral, número 14, em pleno centro histórico Nabantino, e mantém toda a sua mística no ambiente agora renovado e rústico. Nuno Rodrigues, gerente do Perdigoto, referiu à ERTS que a aposta vai para a recuperação de pratos mais tradicionais, a par de um horário diferenciador.
Eu estive fora durante 21 anos, decidi voltar para Tomar, que é de onde eu sou natural, e tentar a sorte, abrir um negóciozinho também de família, que também só abri isto porque é com a minha mãe. A comida dela é excelente e não fazia com outra cozinheira. E procurei pela cidade o melhor local que podia criar essa oportunidade. Lembrei-me daqui da tasca, de falar com a senhora, passado semanas para tentar convencer a deixar-me o local, lá consegui, e acho que é um dos melhores locais, é a tasca neste momento mais antiga da cidade, aberta, e tentei um pouco manter a mística e tudo o mais natural possível e acho que está a correr bem. Vamos ver, espero que as pessoas gostem.
Vocês aqui vão ter uma comidinha, sobretudo uma comida cariz tradicional e caseira, não é?
Sim, principalmente é comida caseira e vamos tentar diariamente pôr pratos que já raramente se vêem em restaurantes em Tomar, tentar ir um bocado aos tempos antigos, pôr feijoadas, douradas, comidas que já não há, à parte dos petiscos também. E pensei na oportunidade, quem Tomar, o que eu descobri quando voltei foi que não há local nenhum para comer a partir das 3 da tarde em Tomar, todos os restaurantes fecham. E então eu decidi abrir a cozinha, mas manter aberto durante o dia a cozinha. Sim.
Falemos então do horário, como é que isto vai funcionar de segunda a domingo, como é que tudo isto vai funcionar em termos de horário?
Então vai ficar aberto todos os dias, exceto à quinta-feira, abre do meio-dia e fecha às 11 horas. Dá para todos os tipos sociais, está a preços acessíveis, os petiscos só a partir da tarde, durante o almoço é com as diárias e o menu, é? E depois petiscos e menu todo o resto da noite. Natal vou estar fechado o dia 25 e o 24 à tarde fica fechado, abro só de manhã. E fim de ano vou fazer jantar de fim de ano para grupos, só reservado, com um menu de fim de ano completo, com comida e bebida incluída.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.